Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Lá estamos ao vivo! Eu e o Liber estamos aqui com o professor Rabisco, o César Cavelanha. Cavelanha que se fala?
É isso aí.
Como se fala seu nome?
Cavelanha, é isso aí.
Muito bem, César Cavelanha, o professor Rabisco.
Cavelanha que se fala?
É isso aí.
Fala, eita!
Cavelanha, é isso aí.
Liber, desliga o YouTube aí, cara.
Não, mas é... aqui tá mutado, cara.
Eita! Liber, desliga o YouTube aí, cara.
Ah, então, será que
eu tenho... Desliga o YouTube aí. Liber, desliga o YouTube aí, cara.
Ó, entramos num looping eterno.
Isso, eu mutei o César até ele desligar o YouTube. Desligou o YouTube aí, cara?
Tá ouvindo a gente?
Desligar mesmo.
Muta a tabela, assim, que também dá. Tira o som do YouTube, que senão a gente fica no eterno no retorno. Boa noite, pessoal. É. Tudo bem?
Oi? Ainda vai ter que mutar o YouTube, cara, que ainda, a gente ainda tá escutando. Acho que agora deu.
Deu.
Pô, deu, deu, né? Agora deu.
Acho que era eu que tava com o link aberto lá.
Isso, era você mesmo. O Liber já tinha desligado e eu nunca ligo o YouTube, porque sempre dá esses problemas.
Caramba. Boa noite aí, pessoal. Quem estiver assistindo...
Então, o Sobral já
pintou
por
Sobral.
Aí, tem mais uma galera. Então, assim, vamos começar apresentando, porque o César está lançando... Você quer que eu chame você de César ou de Rabisco?
Porque pode Rabisco ser, é muito professor Rabisco, pode ser, do jeito que você achar, ficar à vontade.
Bem, então, o professor Rabisco está lançando o livro pela Editora Europa, do Simão e Bartolomeu. Mostra ele aí para a galera. E como que faz para comprar, o que, que é esse livro, antes da gente começar. Oi, Fabiano. Oi, Lene.
Boa noite, Fabiano, Lene.
Boa noite. Bom, o Simão, só vou dar uma geral rapidão, para quem não conhece. O Simão é uma série que foi exibida na TV Rá-Tim-Bum, TV Cultura, em meados aí 2005, 2006, 2007, né? E aí ele foi lançado em quadrinhos pela Editora Globo, isso lá em 2008, né? Livros nesse formato aqui. E agora, pela Editora Europa, a gente está revisitando aquelas histórias, né? E relançando o material aí com as melhores histórias do Simão e Bartolomeu em quadrinhos. O Simão é um personagem, é um cachorro que procura um dono, e ele tem como melhor amigo um carrapato que mora na orelha dele. Então é muito difícil para ele encontrar um dono, porque assim, o dono quer ele, mas não quer o melhor amigo dele, né? Então ele fica sempre nesse conflito. E aí, eu fico com o meu dono ou com o meu amigo? Ele sempre escolhe um amigo, claro, né? Então ele tá nessa busca de um dono que aceite ele e o amigo dele, que é o carrapato.
E é uma história bem infantil, né? O que eu acho super importante, assim.
A minha ideia, quando eu faço quadrinhos, é de resgatar aquele quadrinho divertido antigo, sabe? Não, ele não é tecnicamente um desenho assim, nossa, que você se impressiona visualmente. É um desenho divertido, né? E que traz essa característica do quadrinho que a gente lia quando criança nos anos 80, que é aquele quadrinho um pouco mais ingênuo, mais divertido, e com uma mensagem sempre positiva, de cuidado com os pets, né? Cuidado com os bichinhos, enfim, sempre nesse universo dos pets aí.
Então, e eu estava reparando...
Vai, fala aí, Liber.
Só dando um oi para a senhora Vermelha. Boa noite, senhorita Vermelha. Boa noite para todos que vocês estão acompanhando
Marcos,
a gente aqui, o Marcos,
também.
Reinaldo,
a Júlia.
Júlia, sempre um prazer.
Humberto está aí, o Felício está aí.
Opa!
Uma galera.
Boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas. Eu ia falar, César, porque eu peguei o seu material e eu sei que você trabalhou também, você tem a ver com o pessoal da Cocoricó, do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Você tem toda um histórico, um envolvimento, né, com esses trabalhos. E é engraçado que eu vejo um pouco, eu olho para o Simão, assim, eu acho que ele entra tão bem nesse universo da cultura, né? E faz todo sentido, porque você está ali. Você quer falar sobre esse teu processo de criação do Simão? Como é que foi? Como é que se relacionou com os programas? Como é que você fazia lá as coisas?
Então, e aproveitando... Peraí, antes, deixa eu aproveitar, porque eu acho uma coisa muito, 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 muito importante e negligenciada por muita gente, que é a formação de novos leitores. Sim. Então, eu acho que um livro como esse do Simão e Bartolomeu, assim como a Turma da Mônica, assim como o Bob... Como é que é o nome? Aquele que é um cachorro com um menino. Bill and Bowl, que é francês. São muito importantes, né, para fazer com que a criança goste de ler. E, nesse caso, como o Liber falou, tem a ver também com essa galera da animação, né? Porque pela animação a criança se interessa e vai tentar ler aquela coisa que está ali no papel, né?
Atrai novos leitores, né? A criança hoje é muito visual, muito digital, então ela assiste o desenho e vai para a leitura e torna a leitura uma diversão, né? Essa é a ideia, faça da leitura uma diversão. Então, eu acho que o quadrinho ele é um instrumento de iniciação, muitas vezes, da leitura, né? O prazer da leitura começa aqui, né? Lendo quadrinhos e se divertindo. É isso aí. Então, Liber, sobre a sua pergunta com relação aos programas da TV Cultura, né? Eu comecei na TV Cultura em 1996. Eu fazia a parte de vinhetas e animações para o programa X-Tudo. Não sei se vocês se lembram.
Sim.
Tudo.
Isso, exato. E eu participei de várias produções na TV Cultura, né? Na época, como sempre com animação, né? E agora, recentemente, eu produzi em 2018 o Cocoricó em desenho animado, né? O Cocoricó é um programa de bonecos criado pelo Fernando Gomes, que é um produto da TV Cultura. Um sucesso, ou seja, há uma responsabilidade muito grande em ter contribuído com esse sucesso através da animação, que é hoje uma linguagem muito utilizada, né? E agora a novidade é que eu dirigi também e ilustrei um especial de Natal do Castelo Rá-Tim-Bum, que também está sendo trabalhado em desenho animado. E já está sendo divulgado aí, vai ser exibido no Natal, né? Enfim, eu trabalho muito com séries animadas, né? Para TV, TV aberta, TV paga, né? Sky, enfim. E, de vez em quando, eu entro também no universo dos quadrinhos. Sempre que é possível, a gente produz, né? Grandes roteiristas e ilustradores também participaram dessa saga do Simão, quando foi lançado pela Editora Globo. Então, só que assim, já se passaram mais de 10 anos. Então, a nova geração vai poder agora curtir novamente as histórias do Simão nos livros lançados pela Editora Europa, né? A gente vai lançar uma coleção aí. Esse é o volume 1, né? Eu também tenho alguns livros. O livro da animação, esse eu produzi com o Daniel Messias, né? Para quem conhece a animação aí, não tem como não lembrar do Daniel Messias, que foi um monstro aí da animação, né? E o Como Criar Personagens. Esse livro aqui é um livro que eu acho que talvez seja o mais conhecido. Que as pessoas...
Eu já vi
esse livro. Esse também fez um sucesso. E ele sempre esgota a tiragem, a gente está sempre republicando, né? Só que agora ele sai no formato gibi também, em dois volumes, né? E estão aí no mercado também. Vocês podem adquirir pela Amazon, pela Submarino, então as livrarias digitais e pelo site da própria Editora Europa também.
Todas essas publicações estão pela Editora Europa que você mostrou?
Essa aqui não. Essas foram da Editora Globo em 2008. Agora,
2008, né?
São todas pela Editora Europa, tá?
Bacana. Muita
animação pela Editora Europa. Simão e Bartolomeu, Editora Europa. E Como Criar Personagens, Editora Europa. E vem mais por aí.
Muito legal. Tem uma galera te dando parabéns aí, dando oi. Ó, Felício te agradecendo por participar do projeto de Interlocuções Culturais.
Ô, valeu. Andreinha.
Responde o Felício, daí eu passei rápido demais, vai. Pode responder o Felício, eu vou com calma aqui.
Oi, Felício, imagina, a honra foi minha, cara. Pô, sempre que eu puder contribuir aí com vocês. Felício é um professor, né, lá de São Paulo. E eu sempre participo. Deixa eu falar um pouquinho do professor Rabisco. Quem é o professor Rabisco, tá?
Sim, o professor
Rabisco é um personagem que eu criei, que é um, vamos dizer, um alter ego, né? Mas eu uso ele em ações sociais também, em projetos culturais. Ou seja, a ideia é levar desenho, levar arte, levar um pouco de quadrinhos, e enfim, onde não tem acesso. Então, eu vou desenhar em praças, eu vou desenhar em comunidades, eu vou desenhar em lugares assim que a criança acaba tendo um contato com o desenho, coisa que ela nunca viu. Eu faço caricaturas nas ruas, vou em, uhum. em eventos, em clínicas, enfim, sempre levando essa coisa da arte para o pessoal, porque eu acho que a arte ela não é só... Às vezes me perguntam, né? Mas dá para viver de arte, né? E eu tento inverter a pergunta. Eu sempre inverto a pergunta. Eu digo assim...
Dá para viver sem arte?
Será que é possível viver sem arte, né? Então, assim... Então é isso que eu gosto de... Eu gosto de fazer esse tipo de provocação nas pessoas, sabe? Porque todos consomem arte de uma forma ou de outra e nem percebem, às vezes, né? E como é bom você ter uma coisa que você gosta de fazer, que não está ligado diretamente a ganhar dinheiro, não, mas o contato com o desenho, com a criatividade, eu acho que aguça muito a criança e ela se desenvolve muito melhor, né? Então, o professor Rabisco tem esse perfil e essa característica e essa finalidade, levar arte e cultura para a criançada.
Ó, a Andréia está te dando... Está perguntando se a participação dela está no livro.
Sim. Eu tenho um livro.
Então mostra aí.
Nesse aqui não. Nesse que a gente está lançando pela editora Europa agora não, porque é quadrinhos. Mas a Andreinha é uma amiga minha que nasceu com uma miotrofia espinhal, né? E eu tenho um livro com ela aqui, ó. Ela é essa garotinha aqui, ó. Que está aqui, ó.
Olha. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo botar você em tela cheia. Calma aí.
Tá bom.
Vai, isso. Consegui.
Olha ela aqui lendo. Ela estava lendo.
Que massa!
E eu também sou autor de teatro, né? Eu escrevi um musical chamado A Borboleta Sem Asas, uma história que tem 26 anos já. Inclusive, nós participamos agora recentemente no SESC de uma live falando sobre o projeto. E é um musical que vem já há 26 anos, aí encantando as crianças do Brasil inteiro, porque ele é levado através do Grupo Trapiche para várias cidades, para vários teatros do Brasil, e é uma história que fala sobre inclusão, sobre a importância de lidar bem com as pessoas, né, que a gente chama de deficientes, né, que na verdade não são, são pessoas fantásticas. Então, enfim, eu atuo nesse mercado desde garoto, cara. Eu comecei com 16 anos, fui office boy de um banco chamado Sudameris. Fui demitido porque era bem competente como bancário. E eu disse para minha mãe, eu falei, mãe, eu odeio trabalhar em banco e eu não vou trabalhar nunca mais na minha vida. A partir de hoje eu vou fazer quadrinhos. E eu faço quadrinhos desde então e desenho animado desde então. E são 30 anos já de profissão. E sou muito grato por tudo que essa área me proporciona, não em termos financeiros, assim, mas assim, o contato que eu posso ter com as pessoas e com as crianças, principalmente. É impressionante como o olho delas brilham quando vem um desenho, vem um personagem, e vem assim, como esse universo lúdico é importante para o desenvolvimento delas. Né?
Que bacana!
Bom, e quando você dizendo que está te elogiando aqui, cara.
Opa, muito obrigado aí pela mensagem aí, imagina.
O Rogério Coelho tá te mandando um abraço.
Ô, Rogério Coelho, esse é um baita desenhista, hein, gente? Não sei se
esse você
já se já tiver a oportunidade de falar com ele, esse cara é fera. Ô, Rogério,
valeu. Esse é mestre. Obrigado, Rogério, boa noite.
Rogério é foda, Mas fala lá, Líbero, eu te cortei, cara.
Cara, assim, o César falou aí que foi por um tempo estagiário lá no banco e tal, aí decidiu que ia fazer essa questão de arte. Nessa virada aí, como é que você entra na cultura? Como é que você fazia lá no começo? Como é que apareceu o personagem Simão? Né? Eu tô muito curioso para saber de onde é que veio a ideia, como é que tu começou a criar, assim. Vamos falar aí das criações, assim.
Eu tinha 16 anos, eu vou contar brevemente, tá? Para não estender muito, vou fazer um resuminho rapidão.
Sim.
Eu tinha 16 anos, uma amiga minha chamada D, né? Ela, inclusive, faleceu o ano passado. Eu sempre gostei de desenhar muito na escola, e ela era amiga da minha irmã, e eu, garotinho, assim, ela falou assim: ó, tem um lugar que tá precisando de um freelancer de quadrinhos. Lá na Estação da Luz, é um tal de gibizão do tio Felício. Aqueles gibis, sabe, que o pessoal lança. Cruzadinha, sim, aquelas coisas, né? E eu fui lá, fiz um teste lá de arte finalista e comecei a trabalhar lá como arte finalista. Trabalhei num livro de cruzadinha inteiro lá. Quando fui receber, cadê a editora? Não tinha mais ninguém. Fugiu todo mundo, sumiu todo mundo. E não recebi mais nada. Mas assim, eu sempre gostei de desenho, né? No segundo ano do colégio, eu desenhava muito em carteira, igual toda criançada desenha, né? O professor viu também que eu desenhava na carteira, veio para me dar uma bronca, porque a tia da limpeza havia dito que tinha um moleque lá que estava sujando toda a carteira lá, e ele falou, então a senhora não limpa para eu ver quem é que suja as carteiras. E esse dia que ela não limpou, ele viu meus desenhos e falou, nossa, que legal, ele gostou, né?
Era um professor sensacional.
Chamado Eduardo, né? E olha só como a vida, assim, para mim, na área, foi como aquele efeito Doppler, sabe? Que você joga uma pedrinha na água, ele faz assim. Então, assim, essa sementinha lá do desenho na carteira, o professor viu, me encaminhou para uma agência de publicidade que fazia publicidade do Colégio São Judas. Eles gostaram do que eu fazia, me chamaram para fazer um estágio. Aí eu comecei a ilustrar a revista da universidade e do colégio. Aí de lá eu fui fazer faculdade, fui para a faculdade de artes plásticas na Universidade de São Judas. Paralelo a isso, eu comecei a fazer estágio num estúdio chamado HGN, que produzia a Disney, produziram Aladdin, produziram Pateta e tal. E olha só, tinha uma menina na minha sala no segundo ano que era recepcionista lá do estúdio. Ela trabalhava, acho que como recepcionista, alguma coisa. E ela falou, por que você não vai lá no estúdio lá do Haroldo aprender a desenhar animado? Eu falei, imagina, eles fazem Disney, você acha que eu vou lá desenhar Disney, né? De jeito algum, tal. Mas eu fui, gostei, estudei lá, fiz um curso, depois comecei a fazer alguns trabalhos como aprendiz e tal. E na faculdade, uma professora que dava aula de computação na época, ela era coordenadora do departamento de animação da TV Cultura. E foi ela quem viu meus trabalhos, porque eu tinha entrado na faculdade com 20 anos, comecei com 16, então eu já tinha 4 anos ali de muito conteúdo assim, né, prático, e ela me levou para a TV Cultura. E de lá eu estou até hoje, TV Cultura, passei TV Cultura, TV Bandeirantes, TV Globo, Record TV, MTV, e editoras, eu também trabalhei para a Editora Abril, fui ilustrador da revista Recreio, né, por 15 anos.
Opa, olha só.
A revista Recreio.
A clássica Recreio.
Uma revista, assim, fantástica. Acho que foi um dos veículos que eu mais gostei de ilustrar, assim, porque era muito divertido, sabe? E é uma pena que tenha diminuído, né?
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.